starts with the touch. Nick, what kind of a touch? Bayern Vrijdag zat in Sint-Agricultureze Maar. Numa altura do ano em que saía mais Comissão do Mar e menos Comissão de Agricultura. E, portanto, bem-vindos, correspondendo à convocatória que foi distribuída. Queria, antes de dar início à nossa reunião, fazer aqui um esclarecimento. Como sabem, como foi informado no decurso dos nossos trabalhos, a Sra. Presidente da Assembleia e a Conferência de Presidentes de Comissão, Comissão Parlamentar tinham previsto a possibilidade de a Comissão de Agricultura e a Primeira Comissão poderia reunir durante o mês de agosto, caso fosse necessário. Colocada esta hipótese no plenário da nossa Comissão, na última reunião que fizemos, ficou então acordado que, havendo alguma contingência durante o mês de agosto, que reuniríamos a Comissão no modelo mais simples que temos utilizado para o efeito, isto é, reunindo a mesa com os coordenadores de cada um dos grupos parlamentares. Atendendo aos dois requerimentos que recebi, considerei que fazia todo o sentido reunirmos a Comissão e não este modelo mais simples de reunião da Comissão, isto é, com a mesa e os coordenadores, decidi, em sentido contrário, convocar todos os senhores deputados, todas as senhoras e os senhores deputados, para realizarmos esta reunião de hoje. E, portanto, era este o esclarecimento prévio que queria dar aos senhores deputados para a realização desta reunião, sendo que, não havendo nenhuma objeção, entraria já na nossa ordem do dia. Temos um primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que é assuntos diversos, que eu deixaria para o último ponto da nossa ordem de trabalhos, em função daquilo que for a discussão dos outros dois pontos que temos. E se os senhores deputados não tiverem nenhuma objeção, porque me parece que o conteúdo dos dois requerimentos que foram apresentados são semelhantes, são parecidos, poderíamos fazer a discussão num único ponto de ordem de trabalhos. Em todo o caso, gostaria de perguntar aos requerentes se têm alguma objeção relativamente a esta proposta. Do Bloco de Esquerda, não. Do Partido Socialista, não há nenhuma objeção relativamente a isto. E, portanto, assim sendo, colocaria à discussão estes dois pontos da nossa ordem de trabalhos, transformando num único ponto da nossa ordem do dia, e daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar o seu requerimento, sendo que de seguida daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para fazer também a apresentação do requerimento e faremos então uma ronda de discussão em torno dos dois requerimentos. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar todos os senhores deputados num dia que podia e devia ser de férias, mas que entendemos apresentar um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre o relatório apresentado pela Autoridade Nacional da Proteção Civil. Como se sabe, o Partido Socialista, por duas ocasiões, defendeu que deveria haver um relatório que fosse apresentado e coordenado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas que integrasse, desde o início, peritos independentes. Essa foi a nossa posição. Como se lembram, desde logo na primeira visita que efetuámos à Autoridade Nacional de Proteção Civil, e que repetimos quando o Sr. Ministro da Administração Interna teve a oportunidade de estar nesta Assembleia da República. Entendemos que o fogo de Tavira São Brás era, de facto, um grande fogo e que necessitava de um relatório que fosse rigoroso e exaustivo, no sentido, em primeiro lugar, de avaliarmos aquilo que tinha acontecido do ponto de vista operacional, mas também para avaliarmos aquilo que deveria ser feito pós-fogo. Bom, tivemos, entretanto, conhecimento do relatório da Autoridade Nacional da Proteção Civil e da decisão do Sr. Ministro da Administração Interna de pedir um novo relatório. E pedir um novo relatório a peritos independentes. Ora bem, aquilo que nós vamos ter então são dois relatórios. O relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil e o relatório dos peritos independentes. E, portanto, entendemos que deveríamos, em primeiro lugar, ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna no que diz respeito a este primeiro relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil e saber que falhas é que o Sr. Ministro encontrou neste relatório para pedir um segundo relatório a peritos independentes. Daí o requerimento apresentado a esta Comissão no sentido de podermos ouvir o Sr. Ministro Miguel Macedo o mais depressa possível nesta Comissão de Agricultura e Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para fazer a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresenta um requerimento para a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna a esta Comissão, na base também do relatório recentemente conhecido e elaborado pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, porque nos parece que o relatório, independentemente da sua natureza técnica, deveria e poderia ser alvo de uma avaliação política por parte do Governo. No sentido em que dele deverão surgir orientações, recomendações e uma perspectiva, com certeza, relativamente ao desenvolvimento de todo este flagelo na Serra Algarvia, que já sabemos hoje foi um dos maiores incêndios que o país conheceu. E deste ponto de vista, parece-nos que era a altura certa para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna. Garantimos aqui que haveria a possibilidade de reconhecer conclusões, orientações, é a altura de o fazer, mas ao mesmo tempo aquilo que veio a lume foi que o Sr. Ministro precisava de mais tempo e queria, enfim, um novo relatório de uma dita autoridade ou entidade independente. Parece-nos que é, por todas as razões, a altura certa para saber qual é a avaliação que o Governo faz dos acontecimentos na Serra Algarvia, quais são as orientações claras que tem para o futuro e, ao mesmo tempo, é a nossa preocupação também, por um lado, conhecer as orientações do Governo no sentido de debelar a agitação, a tensão que tem vindo a lume através da comunicação social entre elementos-chave que constituem o corpo e a estrutura da própria proteção civil. Não consideramos que a situação do país seja ajustada a esta tensão reconhecida. E, por outro lado, é a nossa preocupação também, dado que o ministro responsável parece que anda por aí, mas as notícias são ainda muito vagas, conhecer efetivamente as ajudas, os apoios que estão a ser dados às populações afetadas. Soubemos recentemente que o apoio que foi já concedido não satisfaz as necessidades de reconstrução das habitações das populações, em termos do valor vai ser concedido, e a nós preocupa-nos o futuro destas pessoas e conhecer neste momento com rigor qual é o apoio que o Governo vai dar, como é que o vai dar e quando é que o vai dar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos agora ao período de debate relativamente a estes dois requerimentos e solicitava aos diferentes grupos parlamentares que nos sinalizassem as intervenções por forma a que possamos fazer o debate. Bem, para uma intervenção, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Luís, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós tivemos o cuidado, pensámos com toda a franqueza que estes dois requerimentos seria, quer o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, a reconhecer o bom trabalho que tem sido feito pelo Governo nesta área. Ao menos que reconhecessem isso. E penso que vale a pena apenas recordar que ainda há 15 dias teve cá o Sr. Ministro da Administração Interna, que até no mesmo dia teve cá a Sra. Ministra da Agricultura. Dois dias anteriores ou três tinham sido tomadas medidas a nível do Conselho de Ministros, transversais, no sentido dos diversos apoios, quer fossem apoios à produção, quer apoios de caráter social, diversos apoios. Aliás, coordenados por um ministro que tinha 17, penso que foi os 17 secretários de Estado que estavam envolvidos nisto. Sinceramente, entretanto, o Sr. Ministro, imediatamente da Administração Interna, mandou fazer a realização de um relatório. Aqui podemos estar em divergências. Se, de facto, eventualmente, um relatório não devia ter conclusões, aí é possível que haja divergências e que, porventura, estejamos perante um relatório que são apenas factual, que é em termos factuais. Mas penso com toda a franqueza que, provavelmente, e talvez os requerentes não tenham ainda conhecimento do despacho feito pelo Sr. Ministro, que, aliás, coincide com a mesma data em que foi feito os requerimentos dos dois partidos, em que o Sr. Ministro diz isto claramente, considerando ainda que a Autoridade Nacional da Proteção Civil entende ter promovido, através do Comando Distrital de Operações e Socorro do Distrito FAR, todas as ações operacionais, conforme doutrina e necessidades presentes, que foram a obter a extinção do incêndio no menor intervalo de tempo possível. E agora, ainda na introdução do despacho, o Sr. Ministro diz o seguinte, considerando igualmente que o relatório apresentado pela Autoridade Nacional da Proteção Civil não apresenta recomendações nem eventuais medidas corretivas a adotar no futuro em ocorrências similares, nestes termos, face ao expendido, determina o seguinte, que se proceda à análise do dispositivo de intervenção e estratégia de atuação no incêndio de Tavira, Cachoupe, Catraia, ocorrido entre os dias 18 e 21 de julho do presente ano, que a avaliação agora solicitada, por isso já mais minuciosa, incida sobre todos os aspectos daquela ocorrência e formule recomendações e eventuais medidas corretivas a adotar no futuro. Atribuir a coordenação deste trabalho ao Sr. Professor Dr. Domingos Xavier Filomeno Carlos Viegas, que eu acho que nenhum dos partidos põe em causa, Presidente da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial e responsável pelo Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais de Lausanne, o qual poderá recorrer para o efeito à colaboração de peritos nacionais e estrangeiros. Ponto 4. Que este trabalho me seja presente até ao final do mês de setembro. Perante esta situação, ainda há aqui outros pontos. Comunique-se à Autoridade Nacional da Proteção Civil com a indicação de que deverá disponibilizar toda a informação. As despesas e o apoio administrativo e logístico serão assegurados pela Autoridade. Dê-se conhecimento a Sua Excelência, o Secretário de Estado da Administração Interna. Este é o despacho do Sr. Ministro. Eu penso que perante um despacho destes, com toda a sinceridade, o Partido Social Democrata não compreende porque é que há este requerimento a pedir a presença do Sr. Ministro da Administração Interna quando ele esteve aqui há 15 dias, praticamente há 15 dias. Eu gostava também de recordar aos partidos, quer aos partidos da oposição, que na última sessão legislativa o Governo veio aqui mais de 350 vezes. Gostava de chamar a vossa atenção. Se porventura considerarmos que porventura estamos a referir a um espaço de 320 dias, nós vamos ter úteis, não são, mas enfim, 320 dias, nós temos pelo menos, nós temos aqui a presença de um membro do Governo, estamos a falar Primeiro-Ministro, Ministros e Secretário de Estado, pelo menos uma vez por dia. O que eu acho que é importante, foi a altura em que o Governo veio mais, e eu acho que é bom recordar isto. Gostava ainda de chamar a vossa atenção de que a maioria dos casos foi a pedido a solicitação de requerimentos. Nos requerimentos onde o Partido Social Democrata deu o seu parecer, deu a sua situação favorável. Agora, também gostava que a oposição percebesse que, porventura, todos os requerimentos achamos que devem ser requerimentos que devem ter uma certa consistência, que devem ter uma certa estabilidade e que, porventura, achamos que a vinda aqui, tanto mais que o Sr. Ministro está disponível, como ele há 15 dias aquilo disse, está disponível para vir, que aliás não conheço membro nenhum do Governo que não tenha mostrado disponibilidade para vir a todo o momento, parece-nos é contudo que a chamada dá-me licença, muito gosto em ouvi-lo, ainda não o tinha ouvido, muito gosto em ouvi-lo, dá-me a noção é, o Partido Social Democrata tem a noção, de tal maneira que fomos nós que agarramos no requerimento apresentado pelo Partido Comunista para que eventualmente viesse aqui o Sr. Ministro da Administração Interna. Em boa altura o recordou. De qualquer maneira, eu queria-me chamar a atenção, é a nossa disponibilidade total, mas com toda a franqueza, também pensar com os restantes partidos, se eventualmente, neste momento, havia utilidade na sua presença. Isto é que penso que é o que os portugueses nos pedem. O que os portugueses nos pedem é não evitar a fiscalização, estamos de acordo e queremos fazer a fiscalização. O Partido Social Democrata defende claramente que nós temos aqui um papel muito importante, que é um papel fiscalizador do Governo. Agora, sinceramente, também temos a consciência de que esse trabalho tem de ser um trabalho que tem de ser consistente e que tem de ter resultados práticos, que é isso que os portugueses nos exigem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP, o Grupo Parlamentar do PCP, tinha pedido a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna logo após o incêndio, não apenas por causa do incêndio de Tavira, mas também por causa do outro grande incêndio da Madeira e outros grandes incêndios que, aliás, estão referidos no relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Consideramos que a audição, naturalmente, acabou. Portanto, a nossa grande preocupação com esta vinda do Sr. Ministro era uma avaliação relativamente à situação do dispositivo de combate a incêndio perante a época em que nos encontrávamos a seguir, para lá, digamos assim, refletindo a análise dos incêndios já realizados. Eu julgo que, aliás, o relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil vem dar-nos razão relativamente a algumas das nossas preocupações. Eu julgo que agora, passado este relatório, conhecido relatório, que confirma de facto problemas, confirma problemas e não problemas pequenos, nós estamos confrontados perante este relatório, um relatório da Liga dos Bombeiros Portugueses, também é uma entidade e uma instituição com particulares responsabilidades na matéria, bastante crítico, com a autoridade de quem vem, vamos estar agora confrontados com um novo relatório independente indicado pelo Governo, decidido pelo Governo. Eu diria que eu julgo que o incêndio florestal de Tavira tem tal dimensão e os próprios problemas que são referidos no relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil justificam bem que, do ponto de vista político, ele seja devidamente escrutinado e avaliado em todas as suas dimensões. E, desse ponto de vista, julgaríamos que seria mais adequado ouvirmos o Sr. Ministro após o conhecimento do novo relatório. Julgo que esse relatório está atirado um bocado para tarde. Fins de setembro já é um pouco tarde. De maneira que, se fosse possível esse relatório ser obtido antes, eu julgo que ainda durante o mês de setembro se deveria fazer essa reunião com o Sr. Ministro. Aliás, julgo que relativamente ao problema do incêndio, até pelas questões que, como insisto, que o relatório refere, e certamente por aquelas questões também que o relatório da Liga dos Bombeiros Portugueses refere, e gostaria até de dizer, e faria já esta proposta à Comissão, se for preciso faço o requerimento formal, gostaria de ouvir sobre o mesmo incêndio o Sr. Secretário de Estado das Florestas, dadas as referências que no próprio relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil são feitas à ausência de medidas de prevenção florestal. Problemas que são referidos e que tinham sido questionados, aliás, por nós, sem grande resposta da parte do responsável do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e que teria interesse ouvir também sobre essa matéria, até do ponto de vista de balanço, qual é o conhecimento real que o Ministério da Agricultura tem da situação, daquela situação. Porque, pela sua dimensão, insisto, este incêndio ajudaria, necessitaria de ser bem avaliado e analisado mesmo politicamente. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil refere várias vezes a falta de experiência relativamente ao combate de grandes incêndios, de incêndios daquela dimensão. Por exemplo, esta questão, como é que se resolve este problema, esperado nós que o país não venha a ter um conjunto de grandes incêndios, para o dispositivo está treinado para responder a essas situações. a essas situações. E, portanto, do nosso ponto de vista, este incêndio deveria ser visto, fazendo também, naturalmente, aproveitando, fazendo um ponto, provavelmente, ou outro secretário, ou outro membro do Governo, ou mesmo o Ministro da Administração Interna, fazendo um ponto também da situação, das medidas tomadas pelo Governo relativamente à intervenção na área ardida. Por aquilo que sabemos, pelas notícias que sabemos, há este facto, há uma desproporção enorme entre as verbas disponibilizadas pelo Governo e a dimensão dos prejuízos, mesmo se eles não têm todas a mesma carência de intervenção imediata. Estou-me a lembrar, por exemplo, das questões ligadas à possível ações de reflorestação e outras. De qualquer das formas, interessaria também fazer um ponto de situação sobre esta questão. E, portanto, do nosso ponto de vista, justifica-se ouvir o membro do Governo, ou membros do Governo, julgo que relativamente à prevenção florestal, justificar-se ouvir o Sr. Secretário de Estado. Naturalmente que julgo que isto teria toda a vantagem que fosse feita já com a existência do novo relatório. Daí a minha ideia de questionamento se não será possível ver com o Governo qual é o ponto de situação de facto relativamente à execução desse relatório, no sentido de que o Sr. Ministro fosse ouvido o mais depressa possível. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi agora a palavra aos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda para poderem fazer a apresentação dos seus pontos de vista relativamente àquilo que foi expressado até há pouco pelos grupos parlamentares. Não sei se o desejam fazer, se não. O Bloco de Esquerda diz que sim.
Sr. Deputado, só para registar mais uma vez a intenção do Partido Socialista ao apresentar este requerimento é sempre no sentido de esclarecer aquilo que são o conjunto de questões que se relacionam com este grande fogo. Eu não compreendo a posição dos partidos da maioria relativamente a isso, porque nós estamos perante uma situação que é uma situação muito grave. A situação do fogo em Tavira-São Brás não é equiparável nem comparável a mais nenhuma outra situação que ocorreu este ano e nos últimos 5 anos a nível nacional, e portanto entendemos que, tendo havido uma inversão por parte do Sr. Ministro da Administração Interna relativamente ao pedido de um relatório que foi feito à Autoridade Nacional da Proteção Civil, depois de ter sido alertado pelo Partido Socialista da necessidade de integrar peritos independentes nesse relatório, o Sr. Ministro veio reconhecer que aquilo que foi o pedido feito sobre esse relatório não tinha sido um pedido correto. Entendeu corrigir esse erro. Esse erro era evitável. De qualquer maneira, nós entendemos que este era o momento para ouvirmos o Sr. Ministro sobre o relatório que nos foi apresentado, porque o relatório tem substância, não é um relatório irrelevante, como aqui pareceu quererem os partidos da maioria dar a entender. É um relatório que tem significado e que devia ser aqui avaliado e fiscalizado. E, portanto, nós entendemos que, de facto, devíamos fazer esse trabalho. É isso que a Assembleia da República tem como competência, fazer a fiscalização do Governo, e, portanto, não entendemos, mais uma vez, aquilo que é a posição que a maioria tem relativamente a esta questão.
Estou a aceitar, Sr. Deputado Cecília Amaro, Bloco de Esquerda, faz favor.
Brevemente, Senhor Presidente, só algumas notas de esclarecimento relativamente às intervenções de alguns dos senhores deputados da maioria. No Bloco de Esquerda não quer fazer juízos à partida sobre a atuação do Governo, está enganado sobre isso. Portanto, não é bom nem mau, é exatamente reconduzir à Assembleia da República o seu papel de fiscalização pela atuação e pelas políticas de Governo tão só. E, portanto, fiscalizar a atuação do Governo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, não introduzir ruído sobre a Autoridade Nacional da Proteção Civil, que eu não introduzi na minha intervenção. Ou seja, todo o respeito pelo relatório produzido, pelo trabalho produzido, pelas intervenções que nós vimos, ou já tínhamos ouvido, aliás, de alguns dos seus responsáveis, e todo o respeito pela natureza técnica e factual desse mesmo relatório. Agora, não podemos é ignorar que depois há um outro relatório produzido por uma outra entidade que já foi desmentido por outras entidades e, portanto, este ruído de fundo não nos parece que seja o mais ajustado relativamente às dificuldades que o país vive. E nesse sentido, quanto em matéria de incêndios, evidentemente, e é nesse sentido que nós gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna. Porque, perante um relatório técnico e factual, um governo faz a avaliação política, certo? E toma decisões relativamente aos dados que tem na mão e produz orientações, faz opções, esse é o papel do governo. Portanto, o que nós gostaríamos, evidentemente, era de ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna fazer essa avaliação política com base nestes relatórios. Portanto, esclareçamos estas questões para além de toda a nebulosa que nos preocupa imenso, que é continuamos a não saber dados sobre as quantias, a orientação dos apoios às populações, à política de reflorestação, a todos os prejuízos que foram tão dramáticos na Serra Algarvia, e continua a haver uma grande nebulosa sobre esta matéria. Podia ser que o Sr. Ministro da Administração Interna quisesse esclarecer, coisa que no passado, de facto, não fez, mas o ministro responsável anda desaparecido e, portanto, tínhamos essa esperança. Agora, finalmente, eu quero perguntar-vos, se me permitir falar, eu não sei se esta posição da maioria significa que estão disponíveis para, fim do dito relatório independente, fazer todo o processo de audição do Sr. Ministro e das demais entidades que estão envolvidas em todo este processo. Portanto, a vossa receptividade é que este momento seja quando, afinal?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho inscrito o Sr. Deputado Paulo Batista Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só duas breves notas sobre o tema. Primeiro, a chamada silly season, que explica, algumas intervenções que aqui há pouco ouvimos dos partidos subscritores do requerimento. Seja como for, eu queria começar por elogiar a posição sensata do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, que faz todo sentido. Porque vamos referir aquilo que são os factos. E os factos hoje são estes, seus deputados. Nós, de facto, tivemos uma tragédia de dimensões excepcionais no Algarve, que envolveu dois municípios, que o Governo teve uma resposta imediata perante o acontecimento, perante os cidadãos. Essas respostas hoje já são conhecidas do terreno. Ontem mesmo, se a memória não me falha, o Sr. Estado da Segurança Social esteve em Faro, a subscrever um conjunto de apoios, nomeadamente as primeiras 41 famílias já foram apoiadas no âmbito da Proteção Social. O Sr. Ministro da Administração Interna, logo solicitado e bem por um grupo parlamentar, no caso do PCP, veio aqui à Assembleia no dia 31 de julho esclarecer aquilo que, na ótica do Governo, trazendo a esta Comissão aquilo que eram as explicações operacionais daquilo que foi o desenvolvimento do quadro de operações do combate ao incêndio. Passado, nesse mesmo dia, deu conhecimento a esta Assembleia que tinha, de facto, feito um despacho para a realização de um estudo, de um diagnóstico à Autoridade Nacional de Proteção Civil, informou a Assembleia que faria chegar esse relatório a esta mesma Assembleia. Esse relatório foi entregue ao Governo no dia 10 de agosto, no dia 14 de agosto era de conhecimento de todos os senhores deputados. O Sr. Ministro da Administração Interna entendeu, e eu, e o Grupo Parlamentar do PSD também entende, que faz sentido aprofundar o detalhe científico, nomeadamente recolhendo contributos para o futuro, naquilo que são as matérias que ocorreram naquele incêndio em Tavira, em São Brás do Alpetrel, e aquilo que aconteceu, como o seu camarada e bem, Presidente da Câmara de Tavira, reconhece, trata-se de uma decisão acertada, o pedido da avaliação externa aos incêndios do Algarve, é uma decisão acertada, o que não tem muita adesão face àquilo que o Sr. Deputado há pouco referiu, mas aquilo que nos deve mobilizar, e acho que todos nós estamos mobilizados para isso, é que esta Assembleia possa naturalmente cumprir o seu papel de fiscalização política do Governo, naturalmente, alargando essas audições. Eu sugeria, além daquela agora que o Sr. Deputado Agostinho Lopes fez, e bem, faz todo sentido do nosso ponto de vista, mas também os seus presidentes de Câmara. É importante, porque tem competências na área, é importante também ouvir a sua opinião sobre aquilo que se passou nos seus municípios, nomeadamente por que razão não foram acionados os planos municipais de emergência. É uma matéria que mexe connosco, tem a ver com a Lei de Base de Proteção Civil, e nós podemos dar um contributo, é uma competência desta Assembleia poder dar um contributo legislativo nessas matérias. E aquilo que eu convocava os senhores deputados dos partidos da oposição, em particular do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, é que se juntassem estas palavras de bom senso que o PCP há pouco acabou de referir, que depois de conhecido este novo estudo científico que o Governo anunciou que iria realizar, possamos ter aqui uma reflexão e um contributo positivo, porque o pior que podemos fazer nestas matérias é cavalgar sob a onda do populismo fácil, procurando adesão de alguns votos de circunstância numa matéria que é trágica para os cidadãos, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tentou, no final da sessão legislativa presente, realizar um projeto de resolução. Fê-lo, mas não teve tempo de agenda. Não vale a pena estarmos aqui com circunstâncias e com palavras vazias. Vale a pena apresentarmos sugestões concretas. O Sr. Deputado tem algum contributo concreto para alterarmos os planos municipais de emergência? Provavelmente porque deve haver alguma falha, porque os seus camaradas de Tavira e São Blas do Portela não os acionaram. Portanto, temos que melhorar esses instrumentos. O Sr. Deputado tem algum contributo para o DECIF que foi definido e aprovado em março? Era isso que é importante em sede daquilo que é uma matéria nacional que devemos todos discutir seriamente, fazer com que este Parlamento tenha o seu contributo e a sua palavra válida, como temos feito no passado. E o Sr. Agostinho Lopes tem também mérito nesse sentido. Nós nesta comissão, Sr. Deputado Miguel Freitas, hoje, nós nesta comissão temos bons trabalhos realizados, entre os quais o Sr. Deputado também colaborou, relatórios que são contributos importantes para o Governo. É nessa mesma linha de seriedade política que eu acho que devemos continuar e que eu convidava que o Sr. Deputado Miguel Freitas, Sr. Deputado Sr. Honório, nos acompanhassem numa questão de bom senso, digamos, adiante, entre aspas, deixando para a oportunidade, que é para nós coincide com a disponibilização do relatório que o Governo pediu, chamámos cá não só o Governo, os membros do Governo, o Sr. Deputado referiu, os senhores autarcas, eventualmente a Liga dos Bombeiros Portugueses, porque também fez um estudo por intermeio sobre esta matéria, provavelmente poderá ter uma palavra a dizer sobre o tema, para que possamos seriamente e com serenidade poder avaliar esta matéria, que é uma matéria que preocupa a todos e que aqui não há, digamos, cavalgar em ondas partidárias. Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em plena segunda ronda da discussão destes requerimentos. O Grupo Parlamentar do CDS não tem nenhuma inscrição para este momento. O Sr. Deputado Agostinho Lopes, não sei se quer ainda intervir. Tenho duas inscrições do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Solicito que me façam apenas uma vez que estamos na segunda ronda. Se houver então terceira ronda, podemos fazer a inscrição de uma terceira intervenção. Sr. Deputado Agostinho Lopes? Muito bem. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Fernando Jus, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas sublinhar algumas coisas que aqui foram ditas hoje sobre esta nossa reunião e a pertinência também dela, e para dizer que eu não gostaria até de citar aqui o professor Marcelo Rebelo de Sousa, com quem, aliás, estávamos quase todos em desacordo, muitas vezes, que ele, das suas aprendizagens dominicais aos portugueses. Mas, desta vez, ele teve algum sentido de oportunidade em dizer o que disse no público domingo. Porque veio dizer que o doutor Miguel Macedo, isto é, o senhor Ministro da Justiça, do MAI, a sua interna, aliás, teve necessidade de mandar fazer o relatório, no dia anterior foi inconclusivo, e portanto agora temos a ver com uma pessoa exterior ao meio da Proteção Civil, não bem ao meio, porque ele está ligado a investigador da Universidade de Coimbra e portanto ligado também à Serra na Lousã, a este meio, mas é o que ele disse, faz algum sentido dizer que um senhor que não esteve no terreno, não esteve lá, não acompanhou, não sei quem, bem agora, como é que ele vai conseguir contrariar o relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é, de facto, esse sim, a que devia ter hora. Isto é para justificar, já vi o despacho estava feito e concordámos com ele,
tardiamente, mas está bem feito. Agora, nós avisámos em 31 de julho, quando está a ter o Sr. Ministro, pela voz aqui do Sr. Miguel, do deputado Miguel Freitas, que este relatório seria importante, mas com entidades independentes. Com entidades independentes, porque não faz sentido os serviços ao Deputado Nacional, que é logo uma, até porque ela fica agora em causa. Qualquer conclusão que venha a ser retirada por outra entidade, vai pôr em causa, forçosamente, a autoridade da Nacional de Proteção Civil, que não devia ser necessário pô-la em causa. Nem devia, como dizia outro, não havia necessidade. Porquê? Portanto, porque isto foi tudo mal conduzido. O relatório devia ter envolvido, desde o início, essas entidades e lamentámos que não tenham sido. Muito obrigado.
Pergunto, Sr. Deputado, não tenho mais nenhumas inscrições. Sr. Deputado Sinopes, faz favor.
Sr. Presidente, eu só insistia na ideia de ver, de procurar ver com o Governo, se não é possível antecipar o problema do relatório. Embora, do meu ponto de vista, a audição do membro do Governo até se coloque neste momento com mais urgência, ligado com o problema da situação concreta do apoio, das ajudas no terreno àquela gente, do conhecimento dessa situação. E, portanto, desse ponto de vista, gostaria, digamos assim, de ter muito mais pressa essa informação do que a outra questão da análise. Mas, se for possível, o Governo certamente nos dirá rápido, facilmente, logo que esse relatório seja entregue, acho que devia ser ouvido o Sr. Ministro, dando algum tempo para a gente ouvir, mas seja dada a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro. O Sr. Ministro, insisto, Sr. Secretário de Estado, também não tenho nenhuma oposição à audição dos senhores Presidentes das Câmaras, porque, de facto, do relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para mim há um mistério em torno deste problema dos programas, dos planos nacionais de emergência. Isto é, se aquela situação não é de emergência, qual é a situação de emergência? É que eu não consigo entender, não percebo, e a autoridade também não, naturalmente não quis envolver-se no problema, mas certamente tem interesse também a gente perceber melhor a razão porque é que eles não foram de acionados. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação dos dois requerimentos. Assim sendo, e por ordem de entrada nos serviços da Comissão, vamos votar em primeiro lugar o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor por exclusão de partes? Muito bem. Portanto, o relatório é recusado com os votos do Grupo Parlamentar, o requerimento, peço desculpa, é recusado com os votos do Grupo Parlamentar do PS e do CDS e não há nenhuma abstenção, tendo tido os votos favoráveis dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PCP e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Registra-se a ausência do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes nesta votação. Vamos passar à votação do segundo requerimento, que é de autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, vamos fazer a votação num sentido inverso, quem vota a favor do requerimento? Quem se abstém? O requerimento é igualmente recusado com os votos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do CDS e os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Também nesta votação não votou o Grupo Parlamentar do PEV. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu só pedia, no âmbito, até na sequência desta votação e no âmbito daquilo que há pouco acabámos de ter aqui bastante consenso com o parlamentar do PCP, que a Comissão pedisse formalmente, não pode requerer, mas que o pedisse também o relatório da Liga dos Bombeiros, para que nós tivéssemos esse relatório disponível a todos os senhores deputados, que era mais um elemento, é um relatório de iniciativa de uma entidade, mas que tivéssemos acesso a ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marcos Pestel, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, também na sequência da votação eu queria só fazer uma referência, já que há pouco não pude intervir, pelo seguinte, eu não encontrei nenhuma boa razão aqui na troca de argumentos para que a audição do Sr. Ministro fosse inviabilizada. Considero, aliás, lamentável as declarações dos Srs. Deputados Abel Batista e Paulo Batista Santos.
Sr. Deputado, está a fazer uma intervenção.
Porque uma declaração de voto, Sr. Presidente. Porque considero lamentável as intervenções dos senhores deputados Paulo Batista Santos e Abel Batista, um ao referir-se a Silly Season e o outro ao considerar que aqui estávamos a discutir estes requerimentos porque mais nada tínhamos para fazer. Os requerimentos têm relevância,
que referem-se a um assunto de extrema relevância e se estamos aqui a discutir é porque o Sr. Presidente e a mesa da Comissão consideraram que era relevante a Comissão reunir para esse efeito. E essas declarações são reveladoras de uma total insensibilidade face à gravidade do que se passou. O incêndio que aqui está a ser alvo destes requerimentos marcou um retrocesso significativo no aumento da eficiência do combate aos incêndios que nos últimos anos se vinha a verificar em Portugal. E mereceria por isso uma atenção especial da Comissão. E não vemos razão nenhuma para que o Sr. Ministro da Administração Interna não possa vir apresentar o relatório, discutir o relatório e até explicar porque é que entende que é necessário fazer um segundo relatório sobre esta mesma matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua declaração de voto, mas compreenda que se tiver que dar a todos os senhores deputados a palavra para o mesmo efeito, teremos aqui no limite 40 e pelo menos 40 declarações de voto, não é? Sr. Deputado, faz favor. É uma declaração de voto mesmo sentido?
Só para sinalizar à mesa e aos colegas deputados, por respeito de todos os colegas deputados que aqui estão, o Sr. Deputado Marcos Postel não tem vindo à nossa comissão, portanto não está habituado à boa prática que nós temos aqui, certamente desconhece em detalhe o que é que estamos a tratar, mas por, digamos, só por esse respeito aos colegas e cumprindo regimentalmente aquilo que estamos obrigados, eu dispenso-me deste tipo de comentários, que percebo no quadro político em que o Sr. está-se a perspectivar para ter alguma visibilidade dentro do seu grupo parlamentar, mas que não tem qualquer adesão ao tema que tivemos aqui.
Vamos concluir.
Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Agostinho Lopes também tem uma declaração de voto?
Não, Sr. Deputado.
A discussão aqui não ficou inviabilizada à vinda próxima do Sr. Ministro da Administração Interna, do Sr. Secretário de Estado.
Isso.
E a vida do relatório. É essa a questão apenas que eu gostaria.
Feita a votação dos dois requerimentos, fica do lado dos grupos parlamentares a iniciativa para os requerimentos no sentido daquilo que o Sr. Deputado acabou de afirmar. Se porventura considerarem que há consenso para se pedir a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna o mais depressa possível à Comissão, logo esteja divulgado o relatório independente, podemos fazer.
Desculpa lá, peço desculpa. Eu gostava que isso ficasse claramente em ata. Que, de facto, o Sr. Ministro, desde o primeiro dia, disse, sim, senhor, logo que tiver os dados, está disponível para vir aqui.
Oh, Sr. Deputado, esses fatos estão em ata desde a vinda do Sr. Ministro. Eu só pergunto a algum dos senhores deputados, a algum dos grupos parlamentares, faz o requerimento nesse sentido? Faz favor. Sr. Deputado Cecília Maia, faz favor.
Sr. Presidente, é um pedido de esclarecimento que eu já tinha feito ao PSD. Os senhores sumbaram dois requerimentos para a vinda o mais breve possível do Sr. Ministro da Administração Interna. Sumbaram e, portanto, assumem a responsabilidade política do sumbo. Ponto 1. Ponto 2. Todavia, nas vossas intervenções houve alguma abertura à possibilidade de, num outro tempo, fazer as devidas audições. E eu perguntei já há algum tempo quando. Eu quero saber, não conhecendo as boas práticas desta Comissão, tal como o Sr. Deputado aqui as referiu, conhecendo de outras, eu quero saber, no quadro desta mesma Comissão, se há a definição de um consenso e de uma data alternativa àquela que era a preocupação dos requerimentos, e qual é o compromisso que a Comissão assume aqui hoje relativamente a este calendário de audições. Porque se há consenso, o consenso deveria ter sido consagrado na votação dos requerimentos. E os senhores diziam-nos assim, olhem, esta audição que vocês pedem como urgente não é agora, mas é na data tal. Portanto, por um lado, querem, não aceitam a responsabilidade política de ter chumbado os requerimentos, mas por outro lado, querem abrir essa porta de um novo conjunto de audições. Muito bem, vamos abrir essa porta e vamos então assentar nesse consenso possível. Ele é para quando? Ele é quando? Quando é que a maioria aceita, no fundo, que a validade política destes requerimentos tenha lugar nesta Comissão?
Senhor Presidente, eu acho que nós não devemos desvirtuar regras. nós acabámos de fazer uma votação de dois requerimentos que pediam a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna a este Parlamento. Em nenhum dos requerimentos havia uma data prevista para a vinda do Sr. Ministro. Em nenhum dos requerimentos havia uma data para a vinda do Sr. Ministro. Tem sido sempre prática desta Comissão que o Sr. Presidente e o Sr. Ministro articulem a sua vinda a esta Assembleia e a esta Comissão. E, portanto, não vejo porque é que estamos a abrir uma nova discussão. Essa discussão abre-se no momento oportuno. Agora, esta Comissão acabou por chumbar dois requerimentos para a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna a esta Comissão.
Sr. Presidente, deixe-me fazer.
A uma entidade independente para poder fazer essa avaliação conclusiva. E o PS e o Bloco de Esquerda queriam que o Sr. Ministro cá viesse agora, para depois vir depois, outra vez, quando tivéssemos o relatório conclusivo que foi mandado pela entidade independente. Portanto, aquilo que tem sido prática desta Comissão, e quando digo desta Comissão, incluo as comissões eventuais, é que no final da fase Charlie, o Sr. Ministro da Administração Interna seja convocado a esta Comissão para dar todos os esclarecimentos, não só de um incêndio em particular, mas de toda a questão que se tratou do plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. E é isso que, na perspectiva do CDS, está em cima da mesa. É que o CDS está disponível e quer que o Sr. Ministro cá venha. Se mais ninguém o requerer, será o CDS a requerê-lo, para vir cá prestar esclarecimentos no final desta fase. E mais, o CDS está com certeza muito interessado em saber quais vão ser as conclusões do relatório que vai ser elaborado. E aí também vamos tirar depois consequências disso. Não tem rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra. E aquilo que eu disse aqui não foi nada, não tem nada a ver com aquilo que o Sr. Deputado Marcos postou lá um bocadinho depois na minha boca. Eu não disse que o PS não tinha mais nada para fazer. Disse que o PS provavelmente não tinha outro assunto para tratar em termos políticos. Foi isso que eu disse. O PS provavelmente tem muita coisa para fazer, que eu espero que o faça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vamos retomar a discussão dos requerimentos. Queria só fazer um ponto de citação da discussão que temos até ao presente momento. Foram apresentados dois requerimentos que foram votados para a vinda do Sr. Ministro a proposta de um relatório que foi elaborado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. A partir daí, na discussão, foi suscitada a possibilidade de virem outros membros do Governo na sequência deste relatório e de um outro que há de ser concretizado para virem à Comissão. Não tomarei nenhuma iniciativa para falar com nenhum membro do Governo enquanto não tiver um requerimento aprovado na Comissão para esse efeito. E, portanto, sobre isso, enquanto não tiver nenhum requerimento e ele não tiver sido discutido e votado na Comissão, não darei passo algum. Relativamente à possibilidade que foi aqui também aventada sobre o relatório poder ser concluído mais cedo do que aquilo que eventualmente está previsto, posso-me comprometer, eventualmente, a tentar falar com o Sr. Ministro para saber se há possibilidade de esse relatório ser concluído mais cedo. E falarei em nome da Comissão. Se os meus deputados chegarem à conclusão que esse gesto não deve ser feito, não o farei. Mas pareceu-me, em torno da discussão que aqui foi protagonizada, que faria sentido estabelecer esse contacto. Posto isto, não vejo mais nenhum outro assunto que esteja em discussão relativamente àquilo que foi requerido para a tarde de hoje. Senhores deputados? Muito bem. No último ponto da nossa ordem de trabalhos, que era o ponto de outros assuntos, queria só pedir aos senhores deputados que agendassem para o dia 4 de setembro, que é uma terça-feira, pelas 16 horas, a nossa próxima reunião ordinária da Comissão. Até lá, se houver algum outro requerimento que suscite uma reunião extraordinária, realizaremos essa reunião, se não, voltaremos a encontrar-nos no dia 4 de setembro. Muito obrigado por ter encerrado a nossa reunião.